Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto e esse é o podcast do Wicca na Web. Sejam bem-vindos e fiquem conectados conosco.
Earth and water, air and fire, wand and pentacle and sword, work ye unto our desire, hearken ye unto our word. Gods and censers, scourge and knife, power of the witch's blade, waken all ye unto life. Come here as the charm is made, Lady of the sacred well, honored hunter of the night, lend your power unto this spell, work our will by magic
Olá pessoal, vocês acabaram de ouvir a Witch's Rune, do CD Spiraldance. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram ontem conosco na celebração do Sabá Souen, que aconteceu lá no pátio do colégio. Nós tivemos uma linda celebração, o Sabá foi muito bonito, emocionante, um ritual poderoso, e eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram lá conosco, colaborando para fazer esse ritual lindo de Souen, que nós tivemos a oportunidade de ver ontem. E queria agradecer a todas as pessoas que manifestaram o seu carinho, o seu apoio pela estreia do nosso podcast, a todos que estão enviando seus e-mails, também comentando sobre o nosso programa na TV Espiritualista. Queria lembrar que este podcast, na realidade, é uma extensão do programa Wicca na Web, que acontece todas as quintas-feiras lá na TV Espiritualista, através da TV Espiritualista. Esse programa, o Wicca na Web, vai ao ar todas as quintas, à 1h, às 9h e das, às 5h da manhã, da quinta para sexta-feira. E aqui nós sempre temos um novo programa disponível às segundas-feiras, a partir das 15h, no nosso endereço que você já conhece. wiccanalweb.podomatic.com. E vamos dar sequência ao nosso programa falando um pouquinho mais sobre a religião Wicca, obviamente porque o nosso programa tem o intuito de informar, esclarecer sobre esta antiga religião, né? A Wicca, como todos sabem, é uma religião matrifocal, uma religião focada na espiritualidade da deusa, na religião da deusa, que celebra o sagrado feminino. Nós sabemos que no início dos tempos, os homens acreditavam que a divindade criadora era feminina e não masculina, como foi estabelecido posteriormente com o passar dos tempos. A Wicca é o reavivamento e a sobrevivência da antiga religião europeia, baseada na terra e nas suas manifestações. As raízes espirituais da Wicca estão no Neolítico Europeu, tempo em que os povos primitivos cultuavam a deusa mãe como a grande criadora, nutridora e sustentadora da vida. O culto à deusa, a deusa mãe, é anterior à Era de Touro, que data de 4.000 a 2.000 anos antes da Era Comum. Nesse período, nós sabemos que os homens sobreviviam basicamente da caça e pesca e adoravam as forças da natureza, e principalmente a grande mãe, que era a provedora de todo o sustento. Uma outra divindade, o deus cornífero, o deus chifrudo, ou também como ele é chamado, o deus astado, considerado o princípio masculino da criação, também era reverenciado e cultuado para proporcionar caças fartas, ao mesmo tempo que proteção. E durante milhares de anos, os antigos povos europeus seguiram reverenciando a grande mãe como sua principal divindade, até que uma nova religião surgiria para tomar o posto do a deusa e implantar a sua fé em solo europeu. Essa religião é o cristianismo. O cristianismo chegou na Europa em meados do século 400. Se introduziu primeiro em Roma, no momento em que o império se expandia e conquistava vários países do mundo, né? Aos poucos a fé cristã foi se espalhando, ganhando adeptos, conquistando as classes políticas e se unindo aos governantes. E por motivos políticos, muitos reis e líderes das tribos europeias foram romanizados e cristianizados. Clamando uma fé e Deus único, o cristianismo passou paulatinamente a perseguir os deuses e festividades pagãs e sincretizar algumas das festas mais importantes do calendário pagão, transformando alguns dos deuses antigos em santos para que os cultuadores da deusa fossem aos poucos assimilando a nova fé que era introduzida no seio europeu. O deus cornífero, filho e consorte da deusa, representado com chifres na cabeça em alusão aos animais que ele protegia, antes celebrado como o princípio do bem, da fartura e abundância, foi transformado aos poucos na figura do diabo pelos cristãos europeus. Com isso, os pagãos tiveram que passar a se encontrar na clandestinidade e foram obrigados a participar dessa nova fé, da religião cristã, com o passar do tempo. Aos poucos, a prática da antiga religião na cidade se tornou impossível, de forma que aqueles que se mantinham fiéis a ela tiveram que se afastar para as zonas rurais. Daí surgiu o nome pagão. com origem no latim paganos, que significa povo do campo, morador do campo, pessoa do campo. Um termo muito, um termo usado muitas vezes para diminuir e depreciar aqueles que ainda se mantinham fiéis à religião da deusa. A partir de 1231, da Era Comum, a religião da deusa foi brutalmente perseguida e números dos seus continuadores foram julgados e executados através da Santa Inquisição. Isto fez com que as práticas pagãs entrassem num declínio crescente e constante. Os antigos mitos da deusa foram aos poucos se transformando em contos de fada, seus rituais em crendices populares, e por séculos parecia que a antiga religião pagã havia definitivamente desaparecido. Mas um dia, esta religião renasceu, com um novo nome, sob uma nova forma. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, após essa música que nós vamos escutar agora, e que tenho certeza que todos vocês vão gostar. Fiquem então com Ouça o Meu Chamado, do CD Ritual.
Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção, ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção, ouço o meu chamado. Essa canção, ouça o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção, ouça o meu chamado.
Acabaram de ouvir, faz parte do CD Ritual, um CD que eu e a tradição de Anne Canimorenses gravamos, trazendo um pouco dos cânticos tradicionais da Wicca ao conhecimento do público pagão brasileiro. Então, se você quiser ouvir não só essa música, como outras faixas do CD Ritual, basta você acessar o site da tradição de Anne Canimorenses em www.nemorenses.com.br. Lá você vai poder ouvir outras faixas do CD Ritual, além de poder estar fazendo o pedido do seu CD. O CD ele é entregue em qualquer lugar do Brasil, e adquirindo o seu CD, obviamente, você vai conhecer um pouco dos cânticos da Wicca, vai poder introduzir esses cânticos na sua prática, na prática do seu grupo, do seu coven, ou na sua prática solitária. Então, acesse o site, ouça as outras faixas do CD Ritual, e peça o seu CD. E aproveite para navegar também no site da tradição de Anne Canimorenses e conhecer um pouquinho do dianismo, que é uma das muitas tradições da bruxaria e atualmente uma das tradições mais praticadas em todo o mundo da Wicca e da bruxaria. Então aproveite para conhecer um pouquinho mais, vasculhar o site, obter informações. Você vai ter muitas informações no site falando um pouquinho da Wicca de Annika, ok? Antes de nós ouvirmos a música Ouça o Meu Chamado, nós estávamos falando um pouquinho dos mitos da deusa, né? Que foram aos poucos se transformando em contos de fada, e os rituais da religião se transformaram nas crendices populares. E durante muito tempo a antiga religião, a religião pagã, parecia que tinha sido definitivamente exterminada, né? Tinha definitivamente desaparecido. Só que em 1951, quando a última lei em que ainda existia contra a bruxaria foi revogada na Inglaterra, um bruxo surgiu, né, saiu do armário das vassouras para mostrar às pessoas que essa religião ainda não tinha morrido. Esse bruxo foi Gerald Gardner, que é considerado o pai do neopaganismo. Ele decidiu revelar que as práticas da bruxaria da Europa Antiga não haviam morrido, mas continuavam vivas e ainda eram praticadas no interior dos covens e por muitas famílias de bruxos sob um novo nome, Wicca. E é daí que surge, então, a religião que hoje é um dos maiores fenômenos religiosos do Ocidente. Gardner publicou algumas obras que revelaram um pouco da prática do seu coven, especificamente. E dentre os muitos livros que ele publicou, nós temos o famoso livro Witchcraft Today, que foi o livro que lançou uma nova luz às práticas da bruxaria, dando origem a um grande movimento neopagão de reavivamento das práticas e rituais da velha religião, que a partir de então não morreu, né? De lá para cá, o movimento pagão cresceu substancialmente e muitos bruxos que tinham sido instruídos por suas famílias durante décadas a não revelarem as suas práticas, decidiram sair das brumas e se tornarem invisíveis, revelando, trazendo à luz os ensinamentos da antiga religião ao mundo. E assim, em pleno florescer do século XX, ressurgiu uma religião que buscava celebrar novamente a natureza, encontrando inspiração para seus ritos, na antiga religiosidade da Europa e no culto à deusa, que é considerada a própria terra. A Wicca não é a antiga religião, como muitos pensam. Ela não é uma religião que sobreviveu ininterruptamente, né, desde a Era das Cavernas até os dias atuais. Mas ela é uma reconstrução moderna da antiga religião dos povos da Europa. Visto que muitos dos mistérios, rituais e práticas da religião da deusa, né, da religião antiga, se perderam desde a época em que o paganismo foi perseguido, né? Então, exatamente por este motivo, a bruxaria moderna foi largamente influenciada pela espiritualidade de diferentes culturas europeias, indo desde a celta até a grega e romana. No entanto, muito da filosofia e liturgia da Wicca se baseia no antigo calendário e religiosidade do povo celta, que se espalhou pela Europa aproximadamente em 1200, antes da Era Comum, né? E que provavelmente foi a cultura que mais preservou o culto à deusa e os seus rituais. Espero que você esteja gostando desse apanhado histórico que nós estamos fazendo da bruxaria, que nós, né, que eu procuro, a partir deste podcast, mostrar para vocês, ok? Vamos escutar mais uma música e, claro, né, depois dela nós vamos falar um pouquinho mais da nossa religião. Vamos escutar Blessed Be com Shauna Carroll. Oh. você que nos dias 1, 2 e 3 de junho acontecerá aqui em São Paulo a terceira edição da Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Para quem não sabe, a Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa é um evento de âmbito nacional e internacional que visa reunir pagãos do Brasil e fora do Brasil num final de semana com workshops, palestras, com uma série de atividades que visam o aprofundamento do conhecimento na Wicca e na espiritualidade da deusa. Então, você que é pagão não pode perder esse evento, hein? Entre no site da conferência para obter maiores informações. O site é muito simples, é www.conferencia.umbr.net. conferencia1br.net, lembrando que o 1br é numeral 1 seguido de br, ok? Então, para que você não esqueça, vou repetir mais uma vez, www.conferencia.umbr.net. Lá você vai ter informações de como fazer para se inscrever, quais são os locais de inscrições disponíveis aqui na capital de São Paulo, e se você for de outro estado, né, de outra cidade, como você pode fazer para se inscrever via e-mail, ok? Então, entre no site, acesse as informações, você vai ver o conteúdo, a programação que já está no ar. Este ano nós temos uma super entrevista com a Janet Farrar, que vai falar um pouquinho sobre a Wicca, sobre o nascimento da Wicca, ela que esteve, né, no centro dos acontecimentos. Ela vai estar dando uma entrevista maravilhosa para todos os participantes da terceira conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Então você não pode perder a entrevista dessa personalidade wiccaniana e pagã. Para quem não sabe, a Janet Farrar foi uma das primeiras iniciadas do Alexanders, que é o fundador da tradição alexandrina. Ela com Stuart Farrar escreveram maravilhosos livros, inclusive um clássico que todo pagão deve ler, chamado Witch's Bible, e aqui no Brasil ela tem dois livros publicados, né? Um é o Oito Sabás para Bruxas e o outro livro é O Deus dos Magos, que saiu pela editora Siciliano. Então, uma bruxa experiente que vai estar compartilhando os seus ensinamentos, vai estar compartilhando a sua sabedoria conosco. Então, você não pode perder este evento. Entra lá no site para obter todas as informações de como fazer para se inscrever, ok? Quero também lembrar você que todas as quintas-feiras vai ao ar pela TV Espiritualista o programa Wicca na Web. Aqui você tem a possibilidade para esse podcast me ouvir, e lá na TV Espiritualista você tem a possibilidade de me ver. Então, fiquem conectados no programa Wicca na Web na TV Espiritualista, sempre a 1 hora da tarde, às 9 da noite, ou às 5 da manhã, da quinta para a sexta-feira, ok? Para você ver o programa é muito simples, é só acessar o site da TV Espiritualista, www.tvespiritualista.com.br. Vou deixar vocês com mais uma música maravilhosa da Joane Chanodá. A música é um cântico xamânico chamado Deer Dance. Espero que vocês gostem.
Yana hey, gonna we oh hey, Yana. gana we oe,
yana he ayue hane, yana he
ayue hane,
yana he ayue hane,
yana he ayue hane,
yana he ayue hane,
yana he ayue hane,
yana he.
Góticos do meu Brasil, dia 18 de maio, acontecerá aqui em São Paulo a Book of Shadows, uma festa que reúne bruxos, pagãos, góticos, pessoas de diversas tribos, para curtir uma balada descontraída, uma balada amiga, com pessoas conhecidas, gente muito legal. Sempre nós temos DJs especiais dando som. Na Book of Shadows você sempre vai poder ouvir música gótica, rock dos anos 80, música dos anos 80, pop rock, enfim. É uma balada bem legal. Se você ainda não foi, vale a pena conferir. Entra no site da Book of Shadows para que você conheça um pouquinho mais sobre a festa, saiba como participar, ok? O endereço é www.paganparty.umbr.net. Este party é parte, né, de festa. Em inglês, ok? Com Y no final. Então, www.paganparty.umbr.net. Lembrando que, especialmente, esta edição da Book of Shadows vai estar acontecendo simultaneamente com uma Book of Shadows lá no Paraguai. Então, nós vamos estar fazendo uma transmissão simultânea da festa que vai estar acontecendo aqui, e eles da festa que estará acontecendo lá, através de webcam e chats. Vai ser um evento especialíssimo. Inclusive, no site da Pagan Party, você também vai poder conferir um pouquinho mais de informações sobre a festa Book of Shadows, que vai acontecer lá no Paraguai no mesmo dia, no dia 18 de maio, simultaneamente, que nós temos uma diferença de horas, se eu não me engano, de uma hora ou uma hora e meia. Então, é facinho, né? Vai dar pra gente estar conectado no mesmo horário, ok? Entra no site e confira as informações. Vamos escutar mais uma música? Vamos escutar Hecate com Ceridina.
Why am I so lost? With twin torches in hand, guide me through your dark waters, so I may emerge reborn, for I am your daughter. Hecate, to thee I pray, guide me through my darkness. Hecate, to thee I pray, hold me. Darkness grows in my blood, life force flows. Time to rest,
música que você acabou de ouvir é uma música da cantora Ceridina e se chama Hecate. Hecate é uma deusa que tem inúmeros atributos e provavelmente seja a deusa menos compreendida da antiga religião grega. Ela não reina apenas sobre a bruxaria, a morte, mas também sobre o nascimento, o renascimento e a renovação. Hecate era invocada pelos gregos para protegê-los dos perigos e das maldições. Para uns, ela era filha de Perseu e Astéria e mãe de Esquila, e para outros era filha de Nix, a noite. Alguns historiadores dizem, no entanto, que ela era apenas uma das fúrias e que ganhou proeminência com o tempo. Historicamente, Hecate é uma deusa que se originou nos mitos dos antigos carianos no sudeste da Ásia Menor e foi assimilada na religião grega a partir do século VI antes da Era Comum. Hecate é uma antiga palavra egípcia que significa todo o poder e pode ser a origem do nome Hecate. Esta palavra também significa magia em egípcio antigo. Entre os romanos, Hecate era chamada de Trívia, em virtude de sua conexão com as encruzilhadas tríplices. Outras possibilidades para o significado de seu nome são aquela que trabalha seu desejo, e a mais comum seria aquela que é distante ou a mais brilhante. Hecate foi adorada pela mitologia olímpica após os titãs serem derrotados, e o seu culto perdurou entre os gregos até tempos tardios. Era considerada tão importante que os gregos acreditavam que o próprio Zeus lhe rendia culto e oferendas, e teria lhe concedido o direito de compartilhar com ele o poder de conceder ou reter os desejos dos humanos e os domínios da terra, céus e mares. Existiram pouquíssimos templos devotados a Hecate, e os poucos que foram encontrados são escassos ou não totalmente documentados. Muitos dos santuários devotados a ela eram pequenos e não tinham grandes e preciosos materiais. Existem estátuas que a representam, mas são quase todas cópias romanas, e é difícil de saber o quão fiéis elas sejam das originais. Considerada uma deusa tríplice, classicamente fazia uma trindade com Perséfone e Deméter. Ao contrário da visão moderna pagã, Hecate era considerada donzela, enquanto Perséfone era mãe e Deméter a anciã. Hecate era invocada nas encruzilhadas durante a noite. Suas representações mostram-na carregando tochas, e muitas vezes é uma deusa tríplice com três faces. Oferendas eram deixadas a ela nas margens das estradas e nos cruzamentos. Ela era a padroeira das bruxas, e em alguns lugares da Tessália era cultuada por grupos exclusivos de mulheres sob a luz da lua. A deusa Hecate possui inúmeros títulos. Como Propylaia, que significa aquela que fica na frente do portão, Hecate oferecia proteção contra o mal, especificamente contra espíritos malignos e maldições. Neste aspecto, seu culto era realizado nos portões de entrada, onde estátuas eram colocadas em sua homenagem. Como Própolis, a criada que conduz, Hecate servia como uma serviçal e guia de outras divindades nos mitos. Sua mais famosa aparição com essa função encontra-se no mito de Perséfone, onde ela conduz Deméter até o submundo com sua tocha para resgatar a filha da deusa dos grãos, sequestrada por Hades. Como Fósforos, aquela que traz a luz, um de seus títulos mais comuns, ela era a portadora da tocha. Outros deuses também apareciam algumas vezes carregando uma tocha, mas somente Hecate trazia duas delas nas mãos. Pouco se sabe por que era essa a sua função, mas a explicação mais popular é que, como Fósforos, Hecate está associada à lua. Outra versão é que o nome Fósforos é dado a Vênus, como estrela da manhã, e Hésperos, como estrela noturna. Talvez as duas tochas representem as duas estrelas, como filhas da noite, Nix. Como Corotropos, aquela que cuida das crianças, Hecate estava associada às parteiras e era responsável pelo nascimento, já que os poderes que trazem a vida são os mesmos que levam à morte. Como a deusa da terra, ela recebia o título de Quitônia, que significa simplesmente da terra. Nesse título, ela estava associada aos poderes da prática da magia e suas relações com os outros deuses da terra, como Hermes e Perséfone, e ao seu aspecto de anciã e senhora do submundo. Hecate era guardiã de Cérbero, o cão de Hades, o qual todos deviam enfrentar ao cruzar os portões do submundo. Sua principal área de trabalho relaciona-se ao reino dos mortos, da noite e das sombras. É necessário salientar que, entre os povos antigos, o submundo não era considerado o reino do mal, mas sim o lugar da sabedoria, do conhecimento e do descanso da morte. Hecate era uma divindade muito complexa entre os gregos. Ela era considerada anciã e donzela. Tanto trazia abundância quanto tempestades, a vida e a morte. Seus deuses companheiros eram Tanatos, a morte, Hipnos, o sono, e Morfeu, os sonhos. Ela era vista nas três fases da lua e especialmente na lua negra. Seus animais sagrados eram os cães, que assim como Hecate, eram noturnos, uivavam à noite, e por causa disso a deusa passou a ser associada à caça selvagem com as matilhas de fantasmas das noites. Chamadas de Senhora das Encruzilhadas, eram nelas que a deusa era cultuada. Nesses lugares, estátuas eram erigidas em sua homenagem e oferendas eram deixadas para aplacar a ira desta deusa. Essas oferendas eram feitas no silêncio da noite, nas noites de lua cheia. Esse ritual era conhecido como o banquete de Hecate. Nessas encruzilhadas, oferendas de mel, cabras e cães eram deixadas em sua honra. Uma vez que a oferenda fosse deixada, a pessoa devia andar sem olhar para trás, pois nenhum ser humano podia se confrontar com a deusa cara a cara. Grandes festivais eram feitos para Hecate no dia 13 de agosto. Esses festivais eram feitos em honra da deusa para que as tempestades não destruíssem as colheitas. Como a deusa do submundo, Hecate era também invocada nos cemitérios, pois era ela que conduzia as almas ao submundo, o reino dos mortos, com as suas tochas. Dizia-se também que ela frequentava as cenas dos crimes, no aspecto de purificadora. Hecate era uma deusa negra em seus aspectos positivos e negativos. Dizia-se que podia enviar espíritos maléficos para atormentar os sonhos dos homens e que poderia deixar louco qualquer um que não quisesse copular com ela. Mas todos os que a cultuassem e dessem boas-vindas a Hecate eram abençoados com inspirações, realizações de desejos. Como aquela que envia as visões noturnas, era chamada de Hecate Anteia. Foi só durante a Idade Média que Hecate passou a ser conhecida como a Rainha dos Fantasmas e foi diabolizada pelas autoridades cristãs. Até então, era considerada senhora de toda a magia, conhecedora de todos os mistérios da vida, da morte e do renascimento. Ouçam agora Brarhit, do grupo Keridin. estamos chegando ao finalzinho do programa Wicca na Web. Hoje nós tivemos um programa de uma hora, nem parece, passou tão rápido que eu nem percebi. E a partir de agora, sempre às segundas-feiras, nós vamos ter um programa de uma hora aqui no podcast Wicca na Web, ok? Então fiquem conectados. Todas as segundas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, você pode conferir um novo podcast no nosso endereço, www.wicanaweb.podomatic.com. Fiquem conectados também no nosso programa na TV Espiritualista. Esse podcast, na realidade, é uma continuação do programa que acontece na TV Espiritualista todas as quintas-feiras, ok? Então, se você ficar conectado lá na TV Espiritualista, a 1 hora da tarde, às 9 horas da noite e às 5 da manhã da quinta para a sexta-feira, você vai poder ver o nosso programa Wicca na Web na TV Espiritualista. Lembrando que não é o mesmo programa que passa aqui na rádio. São dois programas diferentes, ok? Aqui, né, no podcast, é uma rádio, então você me ouve. Lá na TV Espiritualista, você me vê, é uma TV virtual. Então fiquem conectados às quintas, sempre na TV Espiritualista, para você me ver. Se você perder algum programa da TV Espiritualista, também não tem problema. Se você acessar o site www.tvespiritualista.com.br, você vai ver do seu lado esquerdo um link chamado Videoteca. Clica lá no link e procura pelo meu nome na lista de apresentadores da TV Espiritualista. E clicando no meu nome, você vai ter acesso a todos os programas que já foram ao ar. Então, se você perdeu algum programa, o Wicca na Web da TV Espiritualista, clica lá na Videoteca, depois do meu nome, você vai ver os programas que já passaram. Nós já tivemos entrevistas muito legais com a Shaktishala, a Lâmia Thalassa e com o grupo Olan Ensof. Então, enfim, se você perdeu uma dessas entrevistas, conecta lá e veja o programa, porque eu tenho certeza que você vai gostar, ok? E participe também do sorteio do livro Wicca, Religião da Deusa, que acontece através do programa Wicca na Web na TV Espiritualista. Para isso é só, basta você mandar um e-mail para wiccanaweb@nemorenses.com.br. Mande as suas dúvidas, as suas sugestões, fale se você está gostando do nosso programa, o que, que a gente pode colocar mais, enfim, eu vou ficar esperando o seu e-mail. Este e-mail, inclusive, wiccanaweb@nemorenses.com.br, é o e-mail que você pode utilizar para se comunicar aqui comigo no, pelo programa do podcast, tá? Então, envia o seu e-mail mandando as suas dúvidas, as suas sugestões, que elas serão sempre bem-vindas. E também para participar do sorteio do livro Wicca, Religião da Deusa, que é dos meus livros, são 7 ao todo, mas Wicca, Religião da Deusa é o meu primeiro best-seller e o primeiro best-seller de Wicca no Brasil. Então, se você mandar o seu e-mail, você vai poder participar deste sorteio. Ok? Eu vou encerrando o programa de hoje, deixando vocês com uma música da Wendy Sheridan, que é o Round and Round. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Um beijo enorme. Blessed be.